Audiobook grátis apresenta. 20. Passados dias voltava o Herodes do Porto, quando nas proximidades da aldeia encontrou alguns homens a cavalo, que lhe eram desconhecidos. O leitor que tenha sempre vivido numa cidade populosa, onde lhe é impossível conhecer todos os que com ele habitam na mesma terra, mal pode fazer ideia da sensação que produz no habitante de uma aldeia, vila ou cidade pequena, a presença de uma cara estranha. Formam-se-lhe logo no espírito mil conjecturas, e a mais inquieta curiosidade instiga-o a decifrar a significação daquele aparecimento. Isto aconteceu com Cancela. Desde que avistou os desconhecidos, que dissemos, não tirou mais os olhos deles. Eram três em número, traziam grandes botas e largos chapéus, mantas ao ombro, usavam bigodes e lunetas escuras. Passaram-se de arribação, pensava o Herodes consigo, que vento traria isto para aqui? E, chegando-se mais de perto, saudou-os cortesmente. Um deles dirigiu-lhe a palavra: Olá, ó amigo, onde há por aqui uma casa habitável, em que nos alojemos? Por pouco ou por muito tempo, meu amo. Por o tempo que levar a construir uns 15 quilômetros de estrada. Ah! Então vê. Senhor, são engenheiros? Julgo que sim. Então, visto isso, as estradas sempre vão principiar? Antes de arranjarmos casa em que fiquemos, de certo que não. Ai, sim, querem uma casa. Eu lhes digo, não tem nada que saber, os meus amos vão por aí sempre a direito, e lá adiante, chegando ao pé de uma oliveira, tomam a sua mão esquerda por um caminho estreito, que tem uma cancela no fim, depois, logo que virem uma nora, carregam à direita, seguem sempre ao lado de um muro branco, até chegarem à Eirafaí, tomam por um outro atalho, que está ao lado, e vão dar a um laguinho. Depois não tem que saber, deitam pela rua em frente e perguntando ali pela estalagem da mouca, logo lhe dizem. Os três cavaleiros olharam uns para os outros, consternados com a explicação. Iam a dirigir mais algumas perguntas, quando passou por ali uma rapariguita, guardando porcos, que parou pasmada a olhar para os engenheiros. Se vê. S. Querem, esta pequena vai ensinar-lhes o caminho. Aceitaram contentes, e cedo partiam, precedidos por a pequena Cicerone. Grande novidade, ficou dizendo Cancela consigo, sim, senhor, com que vão principiar as estradas. Pois nunca cuidei que fosse nos meus dias. Então, querem ver que sempre sai certo o que ouvi dizer, que o ai é abaixo a casa e o quintal do tio Vicente. Pois se querem ver. O pobre homem estala de paixão, se isso assim é, isso é com certeza. Pois, senhores. Isto de estradas. É bom, é, pois não é? Sempre há outro arranjo para quem tem de ir à cidade. Nova surpresa esperava o Herodes neste regresso aos lares. De longe ainda, divisou afixado à porta da igreja um edital. Outra circunstância que nas cidades nem nos obriga a desviar a cabeça, porém que nas aldeias toma as proporções de um grande sucesso. Ui! Temos novidade, disse o Herodes ao vê-o. Edital à porta da igreja, e aproximou-se para ler. Proclamava o chefe do conselho aos seus administrados que, por ordens terminantes do governo, eram, desde aquela data, expressamente proibidos, sob as mais severas penas, os enterramentos no interior da igreja, e que todos se fariam no cemitério, para esse fim já construído. Havia no lugar um grupo de populares comentando a ordem e murmurando contra o governo e contra o conselheiro, e falando de oposição e motim. Bom, mais outra, dizia o Herodes, ao apartar-se do lugar. Grandes coisas se passaram cá na terra, enquanto eu andei por fora. O pior é que não sei se a coisa irá assim às mãos lavadas, sal que já ouço por aí rosnar. É o diabo. Eu digo, não sei se é do costume em que uma pessoa se põe. Mas, lembrar-se, a gente de que fica assim à chuva e ao sol. Mas é do costume, é. Bem sente lá uma pessoa o frio depois de morta. E fazendo estas reflexões prosseguiu no seu caminho. Passou por uma pequena capela, erecta à borda de um pinheiral, sob a invocação da Virgem da Esperança, e reteve-se a fazer oração. Aquela imagem costumava encomendar à filha, sempre que saía da aldeia, e no regresso pagava-lhe em fervorosas orações a proteção obtida, e separava-se dali mais consolado e tranquilo. Desta vez, porém, ficou triste e sobressaltado. Por quê? É que se lembrara de que tinha, ao partir, deixado Ermelinda doente, e estremecia agora na incerteza de como a iria achar. Esta ideia fê-lo apressar o passo, como se quisesse, quanto antes, tirar-se daquela incerteza mais desde que avistou os telhados e muros da casa parou irresoluto. Parece que os objetos inanimados nem sempre têm para nós o mesmo aspecto. Há ocasiões em que as casas, as árvores, os muros, as portas, se nos mostram com certos ares melancólicos, e quase direi pensativos, que nos enchem de sombras o coração, outras em que umas aparências de sorrisos lhes dão uns ares de festa que alegram e convidam. Ao Herodes aparecia-lhe triste desta vez a casa, que de ordinário, ao avistá-la, lhe enviava um sorriso a dar-lhe as boas-vindas. Seria o efeito das tintas desmaiadas, que dá aos objetos o sol crepuscular? Seria o reflexo dos pressentimentos próprios, que lhe estavam confrangendo o coração? Mas como lhe acudiram tão de súbito esses pressentimentos, a ele, ainda há pouco tempo havia tão despreocupado? Como lhe ocorrera de repente a memória daquele dia em que, voltando também de fora, viera encontrar quase morta a mulher, que chorava ainda, a mãe de Ermelinda? Penômenos que se perdem na parte obscura da vida moral, da qual ainda a análise não conseguiu devassar as sombras. Crescia o sobressalto do pobre homem ao pousar os pés nos primeiros degraus da escada de pedra. Ao passar pela porta do compadre, não tivera coragem de perguntar, receou sair da incerteza. Foi quase a tremer que empurrou diante de si a porta da casa, que encontrou aberta. Logo ao entrar, recuou espantado e não reprimiu uma exclamação de surpresa. Fora a causa ou achar novidades na primeira sala. Deu com os olhos numa fileira de pequenas cruzes de pau preto que cercavam as paredes, e em alguns caixilhos com imagens de santos, que não deixara ali ao partir. E ninguém a recebeu. Credo, disse o cancela, desgostoso. Para longe o agouro. Cruzes negras à chegada. São coisas da comadre. Maldita velha. Jurou meter-me cisma em casa e na cabeça da rapariga, e se não lhe acudo, Ermelinda, exclamou, chamando por a filha. Como não recebesse resposta, passou para os aposentos interiores. À entrada do corredor descobriu uma pequena pia de louça cheia de água benta, em que mergulhava um ramo de alecrim. Mal, disse o Herodes, cada vez mais descontente. Vou vendo que a minha comadre fez por aqui das suas. Ora queira Deus. Queira Deus. Ermelinda. E correu toda a casa, que não tinha muito que correr, e explorou o quintal, e sem achar a filha já inquieto, chegou a um quarto mais retirado, o único que ainda não revistara. A porta estava fechada por dentro, porém a pé que na cravelha fraca resistência opôs a pressão que na porta exerceu Herodes. Franqueando assim a passagem, parou no limiar. Moveu-se, ao ruído que ele fez, um vulto que parecia ajoelhado num canto escuro do quarto. És tu, linda? Estás aí? Perguntou cancela, afirmando-se naquele vulto, sem ainda o reconhecer, meu pai. Respondeu com voz fraca. Que fazes tu aqui metida e fechada neste quarto, filha? No quarto mais escuro e mais abafado de toda a casa. Chega-te cá, rapariga, quero te abraçar e beijar. Então que é isso? Tens hoje tão pouca pressa de abraçar teu pai? Dantes, até ao caminho me vinhas esperar. Vem cá, minha filha, vem cá. Se soubesses como me consola. E estendia os braços para a filha, que lhe viera enfim ao encontro. Quando, porém, a viu mais perto da luz, calou-se subitamente e principiou a examiná-la com inquieta ansiedade. Depois, como se lhe não bastasse a luz daquele recinto para desvanecer não sei que suspeitas assustadoras que o devoravam, trouxe, silencioso ainda, a filha para o corredor, e continuou aí a fitá-la com os olhos eloquentes de paixão e de espanto, bradando enfim, com voz consternada, que é isto? Que tens tu, filha? Estás doente? Estas não são as tuas feições. Os olhos pisados. As faces abatidas. Sem cor. Sem risos. Sem saudê. Linda, tu que tens? Dize, choraste, filha. Estás doente? Fala. Anda, fala. Por piedade. Por amor de Deus, linda, fala. A rapariga, em vez de responder, desatou a chorar. Meu Deus! Isto que é, meu Deus! Exclamava, mais assustado, o pai. Choras ainda mais? Que te fizeram, filha? Ó linda, tu não tens pena de mim. Não chores. Ou chora, chora, se te faz bem chorar mais. Fala, dize-me o que tens, dize-me por que choras, filha. Então, e com voz trêmula, com as mãos unidas e o susto no gesto, como no coração, o pobre homem quase ajoelhava a implorar da filha a explicação daquele doloroso mistério. Como ela não respondesse ainda, continuou o aflito pai, cada vez mais comovido, ai os pressentimentos do meu coração. Não sei o que me dizia isto. Não sei. Meu Deus, meu Deus. E como te pareces com tua mãe naquele dia em que? Nem quero imaginar. Ó filha, filha, não vês que me matas assim? Fala. E beijava-a e afagava-a, e cobria de lágrimas ardentes, que mais lágrimas desafiavam a criança, sem que a fizessem falar. Nos movimentos desordenados que fazia, o desgraçado parecia louco. Ele apertava as mãos da filha, levava-as aos lábios, abraçava-a, tomava-a ao colo, pousava-a no chão, ora a atraía a si, ora a afastava, sem saber o que fizesse, nessa incoerência de atos que produz um espírito inquieto. Como para melhor examinar aquelas feições queridas, cujo abatimento e palidez tanto o assustavam, afastou da fronte da criança, com as mãos trêmulas, o lenço que lhe envolvia a cabeça, mais de repente retirou-as, soltando um grito medonho, ergueu-se e recuou com terror. Depois, fitou a filha com olhar desvairado, e, sem pronunciar uma palavra, quase que a arrastou para mais perto da luz, que entrava no corredor pela porta aberta do quintal. Aí, arrancou com ímpeto febril o lenço da cabeça de Ermelinda, um novo grito, mas desta vez rouco, abafado pela dor, cortado pelos soluços, saiu-lhe do seio, e ele, o desgraçado pai, desatou a chorar como uma criança. É que aqueles formosos cabelos louros de Ermelinda, que com tanto amor beijava, que com tanta soberba lhe desatava pelos ombros, o orgulho, o enlevo do seu coração de pai, aqueles cabelos louros haviam caído aos golpes de uma tesoura desapiedada e quase irreverente. Só quem for pai pode conceber toda a desesperadora aflição em que esta descoberta lançou o coração daquele. Ermelinda caiu-lhe aos pés, de joelhos, chorando também. Por algum tempo, nada mais se ouviu ali dentro senão os soluços de ambos. A reação não se fez, porém, esperar muito no ânimo violento do cancela. Afastou com vivacidade as mãos do rosto, ergueu a cabeça, e, com os olhos inflamados de raiva e de cólera, disse para a filha, tremendo e gaguejando, tal era a impetuosidade dos sentimentos que se lhe amontoavam no coração: quem foi? Responde. De quem foi essa mão atrevida que fez isto? Fala. Não ouves? Quero saber, para cortá-la mais rente do que te deixou os cabelos. E tu, desgraçada, tu, consentiste. Má filha, filha desagradecida e sem coração, que assim deixas que me roubem as minhas riquezas e alegrias. A teu pai. É assim que pagas o amor com que te tenho criado? A adoração com que de pequenina te tratei? É assim. É com este desamor? E com esta ingratidão? Meu pai! Meu pai! Implorava Ermelinda, sufocada pelo pranto. Perdoe! Não se aflija assim, meu pai, que me mata! Não vê! Escute! Para servir a Deus! Foi para servir a Deus que os cortei! A vaidade é um pecado grande! Quem te ensinou isso? Quem te aconselhou a que os cortasses? Fala! Por alma de minha mãe, não me fale assim, que me assusta, vá! Pois já não falo! Eu estou sossegado. Mas então? Eu não hei de saber? Bem vês que eu preciso de saber. Vá. Eu sou teu pai. Ordeno. Peço. Dize, filha, quem foi? O missionário, ia dizer Ermelinda. O pai não a deixou prosseguir. Ah! Já sei. O missionário. É isso. Os padres. As beatas. Tua madrinha. A bruxa a quem eu confiei a filha e que m'a entrega assim. Vendeu-me às mãos desses malvados sem dó, sem consciência, sem religião, sem Deus, meu pai, não diga isso. Não fale assim, que é pecado. Cala-te que grande, maior pecado fizeste tu, afligindo assim teu pai. Os missionários. Quem lhes deu o direito? Quem lhes ordenou? Deus. Se Deus é assim, se Deus quer estas crueldades. Deus não é Deus, e eu não o reconheço nem adoro. Ermelinda tremia de terror, ouvindo estas palavras, que a irritação e o desespero estavam ditando ao pai. A tímida e nervosa Crianca horrorizava-se, ouvindo aquelas frases audaciosas, e quase blasfemas, e a cada momento esperava ver cair um raio fulminador a castigá-las. Por amor de Deus, murmurava ela, com a voz chorosa e quase sumida, por alma de minha mãe, cala-te. Não fales em tua mãe, que não mereces dizer esse nome. Tua mãe. Aquela sim, que sabia como eu lhe queria, que sempre lidou para me não causar penas, e que só com a sua morte me fez chorar lágrimas, tão amargas e tantas, como eu choro agora. E chorava cada vez mais, chorava, como um fraco, aquele homem forte e valente, chorava, porque tinha um coração de pai. Ermelinda lançou-se-lhe nos braços, cobrindo-o de afagos e beijos. Perdoe-me, meu pai. Perdoe-me, dizia ela. Se soubesse. Fui eu que pedi. Fui eu que sonhei. Não chore assim, meu pai. Não culpe ninguém, fui eu que pedi a minha madrinha. Foi por a salvação da minha alma, por quê, e foi tua madrinha que tus cortou? Foi, mas. É que o missionário tinha dicto. O missionário é um santo. Não olhe para mim desse modo, meu pai, que me faz medo. E cobria os olhos com as mãos, para não ver a expressão do rosto do cancela. Querem matar minha filha, bradava ele. Oh meu Deus! Pois não é isto um grande pecado? Fazer da criança, linda e alegre, que eu deixei aqui, esta desgraçada rapariga, sem cor, sem risos, sem alegria. Não é isto um crime, meu Deus? Não se vos pode amar e servir, Senhor, senão com lágrimas, com penitências e com tristezas? Não. Mentem eles. Mente esse missionário. Mente essa mulher. Mentes tu, filha. E maldito seja quem traz assim o desespero ao coração de um pai. E o cancela levantou-se exasperado, sacudindo rudemente de si a filha, cada vez mais gelada de terror e aflição. Deu alguns passos no corredor, e voltou ao quarto onde a encontrara. Ela seguiu de mãos postas, chorando, pedindo-lhe que se não afligisse assim. Mas o cancela era dominado pela impetuosidade do seu gênio. Nem a ouvia. De repente, parou, fitando os olhos no registro do coração de Maria, que ali fora introduzido por a mulher do Zé Pereira. Estava adornado com jarras de flores e velas de cera vera esta imagem que Ermelinda fazia oração, quase estática, quando o pai entrou. Coração de Maria, disse o cancela, quase desvairado, conservando a vista fixa na imagem, e como falando para si. Coração de mãe, e de mãe extremosa, que foi esta, e bem lanceada de dores. Soube o que é querer a um filho, o que é vê-o padecer. O que é perdê-o. E será ela que deseja as lágrimas, as tristezas e a morte desta criança? As desventuras de um pai? Ela. Não. E se tu o queres, continuou alucinado, voltando-se para a imagem, e se não pode ser adorada senão assim, é porque és falsa, falsa como a mão que aí te pintou, falsa como as bocas que te pregam os milagres. Vai-te. E no acesso de raiva, que cada vez mais crescia nele, fez voar o caixilho, as jarras e os castiçais pelo ar, e tudo veio fazer-se pedaços no pavimento. Ermelinda soltou um grito dilacerante e agudíssimo ao ver aquilo. O terror secou-lhe as lágrimas? Com o olhar espantado, as faces quase lívidas, as mãos juntas, quis falar, mas não pôde, moviam-se-lhe os lábios descorados, mas não lhe saía a voz da garganta. Cada vez mais cego pelo desespero, o pai já não a atendia. Passou outra vez ao corredor, derrubou, em igual acesso de fúria, o vaso da água benta, bradando, vai-te, que estás empestada também pelo bafo maldito da impostura. Ermelinda lançou-se-lhe aos pés, abraçou-o pelos joelhos para o reter, mas ele não a sentia, e, continuando a caminhar desorientado, quase a levou de rastos a outra sala. Aí, imagens, cruzes, esculturas, tudo lançou por terra, tudo despedaçava ou rasgava. Neste ímpeto de loucura, nesta cegueira de raiva, não viu a filha que, como se galvanizada pelo terror, ergueu-se arquejante, com os braços estendidos, fazendo esforços para falar, e caindo por fim no pavimento inerte e fria como um cadáver. Atraída pelos gritos e rumor que partiam da casa do cancela, a madrinha de Ermelinda acudiu a ver o que era aquilo. chegando ao limiar da porta, assistiu ainda ao final da cena que descrevemos se ia gritar, mas o olhar e gesto com que a fitou Cancela cortou-lhe a fala na garganta. Era de fato um olhar selvagem e sinistro. A senhora Catarina parou. Que vem fazer aqui, mulher? Dizia-lhe o Cancela com voz cavada. Eu, vem acabar de matar minha filha, serpente? Vem empeçonhar estes ares, onde meteu a tristeza. E, a cada pergunta que fazia, dava para ela um passo e ela recuava outro. Crescia outra vez a impetuosidade nas paixões e nas palavras do Herodes. Saia. Saia da minha vista, se não quer que eu lhe faça como fiz a esses feitiços com que me enfeitiçou a filha, com que ma quis matar. A velha ganhou ânimo ao ver-se fora da porta e por isso disse, lá se vê quem a matou. Repare e diga se não tem remorsos, Carrasco. Estas palavras fizeram quebrar a veemência do desespero do Cancela. Voltou-se, e vendo a filha estendida no chão, quase como morta, com a palidez, com a imobilidade, com a aparência de um cadáver, correu para ela, soltando um grito angustioso, e principiou a chamá-la pelo nome, beijando-a, chorando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão a ela, soltando palavras sem nexo, arrepelando-se, ferindo-se. A velha, que já não o temia, ao vê-o assim, vingava-se agora chamando-lhe ímpio, herege, malvado, assassino da filha, condenado de Deus. E ele, o desgraçado, tudo escutava humildemente, com remorsos, e implorando misericórdia. Não. Ela não há de morrer-me assim. Deus não pode consentir nisto. Não deixará que eu tenha assassinado minha filha. Ah! Senti-lhe o coração. Vive! Senti-lhe o coração bater. Olhe. Venha ver. Pouse aqui a mão, comadre, no peito dela, aqui. Não sente? É o coração, não é? Não lhe parece que não morreu? Ar, ar, é do que ela precisa. E erguendo-se, correu, com a filha nos braços, para o meio da rua. Ermelinda ainda estava sem acordo. Juntaram-se algumas mulheres, atraídas pelo espetáculo e pelas arguições da Beata, que não cessara de falar. Foi voz unânime que a pequena estava a expirar. O Cancela tremia e pedia por amor de Deus que lhe não dissessem aquilo. Subitamente, soltou um grito de triunfo e pôs-se a rir como doido. Ermelinda tinha aberto os olhos. Mas, ao fitá-los no pai, instintivamente desviou a cabeça, como se o aspecto dele lhe causasse terror. Filha, disse o Cancela, tremendo de interpretar aquele gesto e com maior consternação na voz e no olhar. Ermelinda, sempre com os olhos fechados, começou a tremer convulsivamente e numa ansiedade extrema. Deixe a pequena, disse a Beata, não vê que lhe faz medo? E com razão, pobre criança. Depois do que viu, pois eu hei de fazer medo à minha filha? Repetiu timidamente o pai. Eu? Ó Ermelinda! Pois tu! Um estremecimento, que correu pelos membros da rapariga, fê-o calar. Comovido, consternado, passou-a para os braços da velha, e sentou-se a soluçar como uma criança, dizendo entre gemidos, perdi o amor de minha filha. Perdi o amor de minha filha. Ai que desgraçado que eu sou. A cena era bastante comovente, para que se não sentissem impressionadas todas as pessoas que ela atraíra ali. Houve um longo silêncio, só interrompido pelos roucos soluços do infeliz, em quem entrara o desespero no coração. Este silêncio permitiu ouvir-se um vago som, como de música longínqua, que, a pouco e pouco, se percebeu ser um coro de vozes femininas se cedo atuada e depois da atuada a letra, principiou a tornar-se distinta. Ouviram-se perfeitamente estas palavras, vinde, vinde, ó missionários! Com a palavra de Deus. Libertar-nos do pecado. Encaminhar-nos aos céus. O Cancela ergueu a cabeça e pôs-se a escutar. As vozes continuaram, minha alma por vós anseia. Ó ministros do Senhor! E o meu peito em chamas arde. Em chamas do vosso amor. O Cancela principiou a abanar a cabeça, e os olhos animaram-se-lhe de um fulgor estranho. O coro soava cada vez mais perto, e dentro em pouco desembocou na rua, em que se passavam estas cenas, um singular cortejo. O missionário, que nós já conhecemos, por o termos visto em pleno exercício de suas funções predicatórias, vinha seguido por uma coorte de mulheres de roupas escuras e cabelos cortados, que cantavam em chorada cantilena estas e análogas quadras, que os missionários ou os agentes seus têm quase sempre o cuidado de vulgarizar como preparatórios dos ânimos impressionáveis das mulheres e das crianças. E em meio a uma destas quadras, quando se aproximava a procissão da casa do cancela, este já estava em pé no meio da rua, à espera dela. O missionário viu aquele homem grande e imóvel no meio do seu caminho, aquele agigantado vulto que, virado de costas para o poente, se lhe apresentava escuro como um fantasma, e não conjecturou bem do que via. Por isso parou também, olhando para ele. O coro suspendeu-se. O cancela fitou por algum tempo em silêncio o padre, e perguntou-lhe, sabe quem sou? O padre fez um sinal negativo com a cabeça. Sou um homem desesperado, um homem que, neste momento, nem ouve Deus. O padre olhou inquieto para trás de si e para os lados, como quem procurava uma saída para caso de necessidade, pois dizia-lhe a razão que um homem que não ouve Deus não estaria muito disposto a escutá-lo, a ele, humilde criatura. Sabe o que lhe quero? Perguntar-lhe por a alegria e por a saúde de minha filha, perguntar-lhe por o amor dela, que me roubou, perguntar-lhe a que demônio ofereceu os cabelos daquela criança sem culpa nem maldade, perguntar-lhe com que veneno lhe envenenou o coração, e depois. Depois matá-o. O padre enfiou e ia abrir a boca para falar, mas viu caminhar para ele o cancela, viu no ar aquela mão musculosa e larga, e, calculando a violência do embate pelo volume do braço, julgou-se de antemão esmagado, e só pôde encolher os ombros, fechar os olhos, contrair comicamente as feições, e suspender a respiração, aguardando nesta postura o golpe, que não podia evitar. Este de fato não foi suave. A mão do cancela caiu em parte sobre o cabeção, em parte sobre o pescoço do padre, e com tal força, que este foi constrangido a ajoelhar. Anda, meu impostor do inferno! E uma forte sacudidela o impeliu para adiante e restituiu de novo a primeira posição. O chapéu rolou a alguns passos de distância. Anda, meu envenenador de almas! Nova sacudidela seguida de iguais resultados se os óculos seguiram o caminho do chapéu. Anda, meu caluniador de Deus! E desta vez o cancela principiou por colocar o padre em pé, e após, dando-lhe um forte impulso e soltando-o das mãos, deixou-o ir à mercê da força transmitida. O padre estendeu os braços instintivamente para se amparar na queda provável, e, pé aqui, pé acolá, a passos descomunais, escapou miraculosamente de cair, porém não conseguiu parar senão a muitos metros de distância. Escusado a dizer que esta cena não correu entre o silêncio dos espectadores. Mal cancela levantou a mão sobre a cabeça do padre, as beatas ergueram um alarido de atroar céu e terra. Aqui deu rei sobre o Herodes, aqui deu rei, que matam o senhor Fr. José, quem acode ao senhor Fr. José. Ai, que matam o santinho do missionário. E estas e outras vozes pipilavam, uivavam e chiavam aquelas esganiçadas mulheres, sem que o zelo religioso as decidisse, porém, a intervir mais ativamente. A celeuma atraiu gente, e, no número, alguns cabos de polícia, que, em cumprimento de seus deveres, se acercaram do Herodes, mas com respeito. Este, porém, não opôs resistência. Tinha-lhe passado a fúria e voltou-lhe o desalento. Assim deixou-se levar em prisão, acompanhado das imprecações das beatas e dos gritos de indignação dos homens. As devotas mulheres correram para o missionário. Umas levavam-lhe o chapéu, outras os óculos, outras o capoure. Magoou-se, senhor Fr. José. Doe-lhe alguma coisa, feriu-se. Mas o padre não se demorou a informá-las. Limitou-se a abanar com a cabeça negativamente e deitou a correr, como se visse atrás de si ainda a mão espalmada do cancela, pronta a cair-lhe outra vez sobre a cabeça. Quando o cancela chegou à casa do regedor, já a multidão engrossara e em altos gritos pedia o castigo do criminoso. O regedor tinha precisa finura para saber condescender com a multidão. Incontinenti, redigiu um ofício ao administrador, no qual foi tão feliz que escreveu três palavras com boa ortografia e, falando às turbas, disse que estavam dadas as providências, e que o crime havia de ser punido com todo o rigor das leis.